podcasts cearenses que você precisa conhecer. Com a gente hoje, quem? As Cunhãs, o podcast semanal sobre política cearense e sobre coisas da vida, comandado pelas jornalistas Inês Aparecida, Ebeli Rebouças e Camila Fernandes.
Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más.
Com quem a gente vai falar hoje é ela, a nossa querida Inês Aparecida. Vai contar tudo pra gente sobre esse podcast, gente, que é realmente um sucesso. Inês, que prazer tê-la conosco.
Ai, nessa... Maria, o prazer é meu, que eu tô aqui em nome das três cunhãs, eu sou um triunvirato. Pois é, e primeiro, achei maravilhosa essa iniciativa de vocês de dar espaço, de mostrar essa mídia, que eu acho muito importante, que é uma mídia independente, que são claro. Os podcasts, e que dá voz a muita gente. Dá voz e chega também a muita gente. Né? Eu adorei isso, parabéns e muito obrigado por vocês darem esse espaço para nós, no caso, As Cunhãs.
E As Cunhãs é o podcast, assim, um dos mais famosos aqui do nosso estado, do Ceará, com esse nome que faz a diferença também. Mas, para começar, a gente quer saber, As Cunhãs, por que esse nome nesse?
Menina, foi assim. A gente ficou, quando nos reunimos, né, Camila teve a ideia, falou com o Hebe, falou comigo, aí vamos fazer um podcast, a gente escolheu o tema, que era política, local principalmente, que a gente achava que tinha um vazio, sabe, nesse nicho de política local mesmo, assim, a fundo e tal, inclusive do interior. Aí pronto, resolvemos a periodicidade, vai ser semanal, que a gente pode fazer isso, papapá, e o nome? Menina, e haja a sugestão, e fulano, uns nomes latim, pessoal, tu vê, era, papapá. Aí a Ebeli disse assim, vamos botar logo o nome As Cunhãs, porque a Inês chama todo mundo de cunhã.
Verdade.
Realmente, eu chamo o povo de cunhã, as meninas, né, as mulheres. Agora, não é pejorativamente, porque tem gente que pode achar isso. Eu chamo carinhosamente, vem cá, cunhãzinha, ô cunhã, dependendo da entonação também, né, quando é uma pessoa assim, muito, a cunhã. Coleragem, não. Uhum. Mas As Cunhãs, eu chamo todo mundo de cunhã. Inclusive minhas filhas, cunhazinha, vem pra cá. Aí, bora botar As Cunhãs. Aí pronto, resolvemos, botamos. Mulher, mas no primeiro dia que a gente foi assim procurar fontes, né? Uhum. Olha, queria falar com um deputado fulano de tal. Aí a secretária ou o chefe de gabinete, quem é? Não é aqui, As Cunhãs. Mulher, eu ficava com vergonha. Mas agora não, agora já tá.
Agora já tá famoso, tá conhecido, o pessoal já entendeu. Aí. Vem cá, e cunhã é um nome que não é ruim, o significado,
não, cunhã
não
é um nome indígena,
explica.
É uma palavra indígena que quer dizer mulher jovem, moça jovem. Só que no nosso Ceará, você sabe demais, uhum. E também no Norte. Usam muito, eu me lembro de um tio meu lá de Sobral, que ele chamava assim, ei, chama aí essa cunhã. Era aquele pessoal que antigamente tinha nas casas de interior, nos sítios, nas fazendas, muita gente trabalhando doméstico, né? Trabalhadores domésticos. Aí eles chamavam todo mundo de cunhã. Aí ficou aquela ligação. Cunhã é gente que trabalha em doméstico, blá, blá, ou então a pessoa que de má fama, né? Entre aspas.
Eu pensava isso.
É, antes. Pois então, cunhã. Eita, cunhã. Mas não é não, é uma palavra linda. Aí tem cunhã, cunhatã. E tem também, Magnólio, só me lembrando, um livro de crônicas do Milton Dias, que um famoso cronista cearense, escritor, tem os textos lindos, que ele morreu, mas os textos ficaram. E ele tem um livro de contos chamado As Cunhãs, que tem um conto que é falando de cunhã.
Show, preciso ler. Inês, agora você explicou o porquê do nome, né? Que é um nome bem diferente, eu acho que caiu super bem, principalmente para um podcast, né? Que o nome diz muito também, né? Ajuda bastante. Mas o que levou vocês a produzirem esse podcast? Começou na pandemia, foi isso?
Foi, começou na pandemia, no auge, gente, tudo preso e com aquela vontade de trabalhar com política, porque eu fui repórter política muitos e muitos anos, né? Inclusive fui editora de política do Jornal O Povo, trabalhei muitos anos com política. Repórter de política, cobri muito tempo a Assembleia, a Câmara e tal. E a Camila também, Camila Fernandes, jornalista também, começou como correspondente da Folha de São Paulo, e como a gente é correspondente, cobre tudo, cobriu muito política. Ebeli Rebouças, jornalista, que é a nossa caçula, trabalhou 6 anos na editoria política do Jornal O Povo. Aí a gente tinha uma falta danada de o contato com a fonte, com a notícia, com a informação. Por quê? Eu estava aposentada dessa parte. A Camila Fernandes é professora da Universidade Federal do Ceará, do curso de jornalismo, inclusive coordenadora. Ou seja, estava longe de apuração de notícia. Ébile Rebouças tinha saído do Jornal O Povo, tinha feito concurso pra, também para a universidade, não é professora, mas é da coordenadoria de comunicação. Vamos fazer um podcast de política? Vamos. Aí pronto, deu certo. Eu ainda tinha minhas fontes, a gente sempre tem aquele... O traquejo ainda, né? Não perdeu. Uhum. Pronto, o Emily aí juntou as três, juntamos as três e fizemos isso.
E aí começou cada uma na sua casa.
Mulher.
Com o equipamento que tinha.
Primeiro cada um na sua casa.
Sem experiência de podcast.
Aí começamos a pesquisar como é que faz um podcast e tal, né? Pergunta de um, pergunta de outro. Tem os meninos aqui que tem, já tinham experiência, o André Jonatas, o Bruno. Aí a gente foi pegando. Mas era com os equipamentos que tinha. Eu gravava com o meu pobre iPhone 6. Às vezes dava horrível. Aí... Mas a gente começou, aí tinha um programa de edição, que às vezes a gente não podia comprar o programa mesmo. Aí eu tava usando 2, 3 vezes, buf, desaparecia e tal. Aí foi quando a gente teve a ideia de fazer assinaturas. A gente tem um programa, né, o Apoia-se, que a pessoa pode contribuir a partir de R$1. Uhum. É contribuição mixaria mesmo, R$1, R$2, R$5. Quem contribui com R$10, quem contribui com R$10 ganha todo mês um episódio extra. A gente grava um episódio extra e, inclusive, manda o link, o assinante pode participar, a gente conversa, tem um chat e tal. E foi assim, aí pronto, melhorou o Magnólio. Penso o quê? Comprei microfone, tem um microfone lindo. A Ebre tem outro também, rosa, que ela disse que se sente a própria Joel. Aí tem a Camila, nós temos webcam, que a gente faz quando entrevista celebridades, nós já entrevistamos. Uhum. Celebridades, são sim. É, a gente faz no YouTube, aí tem que ter webcam. Aí a gente tá melhorando, mas foi no começo, foi assim, ralando mesmo. Ralando, show. Viu? Foi em casa.
E hoje já é assim, 1 ano e meio, digamos assim.
É, 1 ano e meio.
De podcast, o podcast já está bem consolidado, bem conhecido. Vocês dizem coisas que ninguém sabe ainda, né?
É, sabe por quê, Magnólia? Sim, a gente tem muita fonte, né? Eu tenho umas fontes ainda bem do tempo que eu trabalhava. Todo mundo, todos os três têm fontes. E eles às vezes dizem umas coisinhas assim no pé do ouvido da gente. Sabe? Que não vão dizer pra imprensa livre, como eu chamo.
Aí vai dizer no pé do ouvidozinho de uma jornalista, hein? Que gosta.
Não, mas a gente quando pede off, a gente faz off.
Claro, mas se não pedir, né?
Mas também tu tem que entender o seguinte. Nós somos uma mídia independente. A gente não tem patrão. Patrão somos nós três mesmo. Nós é que fazemos nossa própria censura. Precisa tu ver.
Uau.
Mas os nossos critérios e a nossa ética. Mas existe coisa assim, que a grande imprensa, como a gente chama, não divulga por interesse, por questões de conveniência, e a gente divulga. Tu tá entendendo?
Muito bem.
A diferença também é essa.
As Cunhãs é um podcast de muitas risadas, né? É porque a gente diz assim, falar de política, mas fala de política de uma maneira bem diferente, não é, Neis?
Pois é, a gente, porque realmente tem umas coisas engraçadas, né?
Uhum.
E a gente, nós três, todas três, já vivemos momentos muito engraçados na cobertura e também momentos de grosseria que a gente já ouviu de políticos.
Muitas histórias, hein?
É muita história. Aí a gente vai entremeando na conversa, vai botando essas histórias. E realmente é tão bom o humor, bom humor, né? Custa nada, porque você tá falando uma coisa árida, aí você tem que ser sério com aquela cara de não, eu acho que não. E outra coisa, sabe o que é que eu acho? Que a gente deve falar de política, tem um ditadozinho que política, futebol e religião, ninguém fala. Que besteira é essa? Tem que falar sim, não é? Você concorda comigo que tem que falar?
Concordo com você.
Pois é, que tem que falar. Por que não? E por que é que a política só é para homens? Por que é que política só é para determinado segmento? Não, nós somos todos políticos. Tudo reflete na todo ato político, de política institucional, reflete na comunidade,
verdade,
na sociedade. Eu acho que tem que falar com político. Por isso que a gente faz essa forma, tem esse conceito, política com bom humor. Engraçado, a gente recebe informações de outros estados, do Paraná, do Pará, de Sergipe, de vários estados do Brasil, Maranhão agora, o mais recente Maranhão. Olha, conheço muito mais o Camilo Santana, o Roberto Cláudio, o Giroquina, do que o meu político daqui.
Já pensou?
É muito engraçado, é. Ele diz que acompanha assim, bem sério, sabe? Ah, como se fosse conhecendo, mas ele diz que adora ouvir.
O podcast está fazendo o que o rádio faz, que é um tipo diferente de rádio, né? E quando a gente escuta muito um programa de rádio, a gente se familiariza com as pessoas, com o locutor, com tudo aquilo ali. E vocês já estão deixando aqui os políticos cearenses, assim, bem familiarizados com quem acompanha, né, vocês.
Pois, tem uma menina do Paraná que diz assim, sei nem quem é Roberto Cláudio. Ano passado que a gente falava muito, na última eleição, sei nem quem é Roberto Cláudio, mas eu conheço demais ele, olha.
Que coisa. Por falar nisso, que vocês recebem ligações de outros estados, eu sei que o podcast As Cunhãs realmente está sendo um sucesso. Inclusive, vocês estão recebendo convites para dar aulas sobre podcast.
Menina, foi uma graça isso aí. Sim, nós também somos ouvidos, porque cearense, o bicho para andar, né? Tá em todo canto.
Fora do Brasil, hein? Fora do sucesso Brasil.
Aí tem, no Canadá, nas Filipinas, porque tem uma das plataformas que a gente põe o podcast, né? O Spotify. Eles mandam a relação de onde é que está sendo ouvido. Filipinas, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Peça tu ver. É cearense. Não vai dizer que é um alemão que está escutando a gente, não, viu? É o cearense.
São
que
os cearenses espalhados.
Aí eles mandam
mundo.
Dizer que sente assim uma proximidade. Acompanhando a gente, se sente próximo daqui da terra. Olha, a gente ainda presta esse serviço.
Não é, tá não. Vendo? Quem está longe aí da sua terra, hein? Ainda ouvir mais assim com esse link. Linguajar bem cearense.
E o sotaque. O sotaque. Que a Camila é paulista, mas ela já tá com o sotaque bem cearense, ela já diz butar.
Ah, é?
Porque paulista, carioca, fala por.
Por.
E assim, ela diz, menina, vamos butar isso? Acho tão engraçado.
Show. Então, agora fala pra gente, como que é já ser convidada pra dar aula,
menina,
sobre podcast?
Foi assim, a gente apareceu numa série de um podcast chamado Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, que é famoso aí, nacional. E ele escolheu entre podcast do Norte e Nordeste, escolheu 8, e entre esses 8 estávamos nós. E uma menina do Amazonas, um podcast do Amazonas, duas professoras de lá, foram contratadas pela Embaixada dos Estados Unidos para fazer uma aula, um workshop, para o Amazonas, para ensinar o povo de interior do Amazonas, as pessoas, quem quisesse fazer podcast. Aí ela nos ouviu e nos chamou pra gente fazer 10 minutos como é que faz podcast, como a gente começou, quais os programas, como eu tava falando aqui.
Eu sei.
Aí
que
nós
legal.
Demos uma aulazinha, tá lá rodando pelo meio do mundo.
Então, as cunhãs já dá aula.
A gente ia fazer de graça. Aí quando eu disse, não, tem um cachê, olha aí, tá vendo? Dividindo pra 3.
Inês, e eu ia até perguntar, assim, algo de relevante que aconteceu, que você gostaria de destacar por conta do podcast. Eu sei que são muitas histórias. Eu sei também, Inês, que você foi a jornalista cearense selecionada para concorrer ao prêmio
Comunix,
que é o Oscar do jornalismo brasileiro. Você concorreu como jornalista podcast.
Foi tão engraçado, eu estava até dormindo quando eu vi o meu celular buzinando, aí eu olhei. Aí uma pessoa disse assim: olha, tu tá entre as selecionadas da primeira fase do prêmio Comunix. Menino, mas moto é essa?
Uau.
Eu nem sabia, eu digo, fala. Pois quando eu olhei, não era mesmo. A primeira fase, aí teve a segunda fase, eu fiquei. Mas olha aí, a segunda fase só eram 10. Fiquei entre os 10.
Já pensou?
Eu morri de me abrir. Aí era assim, aquele povo famoso, sempre sul-sudeste, né? Que é o que aparece, né? Assim. Mas eu já achei, Magnólia, que a primeira fase logo de estar tá concorrendo, eu já achei maravilhoso. A gente tem que mostrar para esse povo do sul e do sudeste que existe coisas boas fazendo por aqui. Não é assim, a coisa regional, não. Nós fazemos um trabalho bom, um trabalho que pode ser até local, mas é nacional. Por exemplo, o nosso podcast aborda temas nacionais, lógico, porque afeta a gente, ou não afeta?
Com certeza.
Por exemplo, a PEC do precatório afeta o Ceará, afeta tudo, não é? É um tema nacional. Mas aí eu achei legal, não foi por mim, não. Sinceramente, eu não tenho muita vaidade com isso, não. Eu só achava bom dizer para a menina, mulher, é tão bom, não é pro povo saber que tem podcast, que tem trabalho, que tem jornalismo bom, Modéstia à Parte ou As Favas, no Nordeste. Não é só o povo de lá que sabe fazer coisa, não. Aí também valoriza, né? Aí porque o podcast da fulano, da cicana lá do sul. E nós? Nós
Você levou o nosso Ceará, hein, Inês? A aparecer aí no Brasil.
Nós estudamos, nós fizemos agora um tema, né? Que foi esse tal de precatório, orçamento secreto, papapá. Nós recebemos mensagem dizendo que foi a coisa mais didática que a pessoa escutou. Gente de fora. Uhum. Inclusive, nós estávamos com muito medo de abordar esse tema, porque é uma coisa muito, né, chata. Uhum. Orçamento, papapá, a menina estudou, a gente estuda. Ou tu pensa que a gente só faz gratis?
Rapaz, que chique, Inês, porque eu não sei se eu gostaria de falar sobre isso.
Pois não é? Nós ficamos temerosas demais, mas deu certo.
As Cunhas falam de política, mas também falam de outros temas, mas... né, coisas relevantes.
A gente aborda temas, racismo, uhum. Feminismo... A mulher na política, racismo, religião. A gente já, inclusive, entrevistou. Foi muito bom esse episódio com o pessoal do Hebreu.
Inclusive, eu já procurei Hebreu contato também para a gente gravar.
O Hebreu, eles são maravilhosos, sabe? Mostrando essa visão de política e religião, certo? E a religião. Aí a gente aborda também muito esses temas. E quando a gente tem um quadrozinho no nosso podcast, que é o Diz Cunhã, que a gente também aponta problemas ou aponta coisas boas, faz indicações boas, é no final. E agora, Diz Cunhã? Aí a pessoa diz...
Show, Inês. Certo? Você renderia muito assunto, porque eu sei que você tem muitas histórias para contar. Mas além de já ser indicada aí no Prêmio Comunique-se, além de já ser convidada para dar aula sobre podcast, além de receber ligações daí de vários estados do Brasil, de conversar com pessoas de fora do país, o que mais que o podcast tem marcado na vida de vocês?
Pois
especialmente
é.
Você que está aqui representando as meninas.
Ixi, Maria, eu me sinto assim felicíssima com a... Sendo as três que eu digo, olha, nós somos um triunvirato. Nós somos três numa só, porque graças a Deus deu muito certo e a gente se dá muito bem. Eu acho que foi isso. Reviver o nosso tempo de repórter, porque a gente, jornalista, tem aquele germe, né? Tá no DNA. A gente fica, sabe, aquela, foi matar esse verme de ser repórter, saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, isso é muito bacana. Ah, Maria, a gente fica super feliz. A cada mensagem, a gente tem um seguidor. Ai, Maria, eu morro de emocionada. E abrindo espaço, mostrando que pode, que a demonização da internet. Tá, e tem muita porcaria na internet. Tem, e tem também isso, tem condição de fazer.
É o que eu sempre digo,
não
tem, pode ter muita coisa ruim, como também tem muita coisa boa, é só você que escolhe como quer usar.
Exatamente, e existe a seleção natural.
Isso.
Existe a seleção natural, não é?
Inês, eu não sei nem se eu deveria falar, mas eu tô vendo assim, você é uma mulher tão descontraída, nem vai se importar com isso. As idades de você, da Ebeli
e da Camila,
você, Inês, já vai completar?
70 anos. 7.0 em fevereiro, ou seja, nós estamos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses.
Então, você e as meninas da idade de...
A Camila tem 43, ela também não se incomoda que diga, e a Evelyn 34.
Então, são idades bem diferentes que estão fazendo um podcast junto e que está dando super certo e que eu acredito que serve de muita inspiração para as pessoas, inclusive você, Inês, porque já trabalhou muito, já tem muita bagagem e agora, além de estar podendo aproveitar essa sua experiência, a pandemia lhe impulsionou a fazer algo mais, algo melhor.
O Bagdoli, eu acho o seguinte, que ninguém deve parar. Ai, porque eu já tô velho, eu vou fazer 70. E aí? Eu nunca parei, sabe? E outra coisa, para você ver também, que não existe essa, assim, essa guerra de gerações. Uhum. Você pode muito bem conviver com qualquer pessoa, você sabendo conviver.
Claro.
E outra coisa, são experiências. Ai, porque os jovens, ai, porque os velhos. Não existe isso. Os jovens contribuem, os mais ou menos da média idade adulta contribuem, e os coroa que nem eu contribuem. Todo mundo contribui, a gente pode conviver harmonicamente. Vamos acabar com essa história. Ah, esse povo jovem não sabe não. Então, o contrário com os jovens. Ah, esses velhos não sabem não. Não tem isso não, minha filha. Vamos conviver.
As Cunhãs estão ensinando isso, não é, Inês?
Pronto,
porque
está aí.
O jovem, ou mais ou menos, que não está mais tão jovem.
Adulto
já tá aí,
jovem.
E as pessoas que já passaram, digamos aí...
Idosa. Eu sou idosa. Eu tomei a terceira vacina e é idosa.
Na melhor idade, digamos assim.
Posso algumas dores, mas eu nem me lembro dessas dores. Lembro não.
E tu tá na cabeça, né? Inês, que legal. Então, pra fechar a pergunta que eu sempre faço, pra quem ainda não ouviu As Cunhãs, por que as pessoas devem ouvir, devem conhecer o podcast As Cunhãs?
Mini, porque é uma visão da política cearense, principalmente a gente dá muita ênfase ao Ceará, é uma visão pela ótica de três mulheres... Certo?
Show.
É a nossa ótica, que eu acho que mulher tem a sua sensibilidade, não é? Diferente.
Concordo plenamente.
Pois é. Aí é uma visão, e é realmente, nós somos independentes, nós não temos rabo preso, né? Uhum. Aí a gente fala, acho que vocês têm que ouvir por isso. Nós temos boas informações, realmente, a gente procura, a gente ouve a academia, a gente ouve as pessoas, não é da raspa do chifre da nossa cabeça, não, inventado, uhum. Não. E realmente tem bom humor. Aí você ainda se diverte, minha filha, veja lá.
É isso que eu ia dizer. Até para quem não gosta de política, As Cunhãs é uma forma boa, porque realmente a gente tem que se envolver com política.
Pois nos ouçam.
Com certeza. Inês Aparecida, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa mulher que você é. Não conheço as meninas pessoalmente.
Maravilhosas.
Mas um abraço para elas e com certeza é só o comecinho do sucesso de vocês.
Mulher, agradecer demais esse espaço. Ave Maria, tô aqui emocionada.
As Cunhãs está em todas as plataformas digitais. Você também pode seguir esse trio nas redes sociais, no Instagram e Twitter, é @ascunhãspodcast. E bom divertimento. Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnólia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.